Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 20 de março de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco a partir deste momento votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Para já vamos então às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. O presidente Barack Obama inicia hoje uma histórica visita de 3 dias a Cuba. É o primeiro presidente americano a deslocar-se a Cuba em quase 90 anos. Durante a sua estadia, Obama deverá manter conversações com o seu homólogo cubano Raúl Castro. Não está previsto qualquer encontro com o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro. Entidades oficiais americanas disseram que a questão dos direitos humanos será o principal foco das discussões com Raúl Castro. Obama deverá também fazer um discurso televisionado ao povo cubano e deverá encontrar-se com membros da sociedade civil, incluindo ativistas dos direitos humanos. Entretanto, a companhia americana Starwoods and Resorts assinou um acordo para renovar 3 hotéis que pertencem ao Estado cubano, tornando-se assim na primeira companhia hoteleira americana a operar em Cuba desde que o governo cubano nacionalizou aquelas propriedades em 1959. O número de visitantes americanos à ilha deverá aumentar grandemente quando no final deste ano entrar em vigor outro acordo que deverá permitir até 110 voos diretos entre os Estados Unidos e Cuba. A Turquia acusou o Estado Islâmico de responsabilidade por um ataque bombista suicida em Istambul ontem, que causou 4 mortos e feriu dezenas de outras pessoas. O ministro do Interior, Afkan Ala, disse que o ataque foi levado a cabo por um cidadão turco, Mehmet Özturk, natural de uma zona próximo da fronteira com a Síria. Ala disse que o alegado bombista que morreu no ataque não estava em qualquer lista de suspeitos terroristas. 3 cidadãos israelitas, 2 deles com cidadania americana, e um iraniano foram mortos na explosão que ocorreu na rua Istiklal, conhecida pelos seus cafés, restaurantes e lojas, e que é uma atração turística. Foi o 6º ataque bombista suicida na Turquia desde julho. A votação para as legislativas em Cabo Verde arrancou hoje com relativa normalidade, embora com atrasos na constituição de algumas mesas de voto na cidade da Praia. O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, apelou aos eleitores afetados por esses atrasos para não desistirem de votar. O presidente Carlos Fonseca apelou por seu turno aos eleitores para exercerem o seu direito de voto na tranquilidade, naquilo que disse ser em consciência e sem pressões. Votar, disse ele, é um direito e um dever dos cabo-verdianos contribuírem para a afirmação crescente da democracia do país. Não devemos deixar que ninguém escolha por nós, disse o chefe de Estado de Cabo Verde. Cerca de 300 mil eleitores nas ilhas e 45 mil na diáspora vão votar nas 6ª eleições legislativas de Cabo Verde. Serão escolhidos os 72 deputados para a composição do Parlamento Nacional e para o próximo governo do país. Nesta corrida estão 6 partidos, PAECV, que tenta o seu 4º mandato consecutivo, MPD, principal partido na oposição, a UCID, que nunca foi governo e possui apenas 2 deputados, ainda o PSD, PTS e PP. Há também eleições noutros países africanos. No Niger, realizam-se hoje eleições presidenciais em que o atual presidente, Mahamadou Issoufou, deverá facilmente vencer esta 2ª volta depois do seu oponente, que estava preso, ter sido levado para tratamento médico fora do país e de a oposição ter apelado a um boicote às eleições. Um repórter da Voz da América disse que nas primeiras horas de votação a afluência às urnas era baixa. O candidato da oposição, Amadou, foi levado da cadeia para um hospital em Paris na quarta-feira. Amadou foi preso em novembro sob acusação de tráfico de crianças, o que ele e os seus apoiantes dizem ser acusações políticas. O governo diz que Amadou adoeceu na prisão, mas desconhece daquilo que sofre. Ainda noutro país africano, na República do Congo, os eleitores estão a votar também em eleições presidenciais. O governo ordenou a companhias de telecomunicações para suspenderem comunicações, incluindo mensagens de SMS. O atual presidente, Denis Sassou Nguesso, tem como opositor 8 outros candidatos. Um deles é o antigo general do exército, Jean-Marie Mokoko, que ontem foi chamada ao quartel-general da polícia por razões não especificadas. Sassou Nguesso, de 71 anos de idade, governa o Congo há 32 dos últimos 37 anos. A República Democrática do Congo extraditou um dos mais procurados suspeitos do genocídio do Ruanda. Ladislas Ntaganzwa foi preso na parte leste do Congo o ano passado e foi transferido para a custódia da ONU hoje, antes de ser enviado para a capital do Ruanda, Kigali. Ntaganzwa faz face a 9 acusações de genocídio, crimes contra a humanidade e violações das convenções de Genebra. Ele e as suas milícias são acusados de terem morto cerca de 20 mil cidadãos da etnia Tutsi num período de 4 dias. E ainda em África, as autoridades militares do Quênia disseram ter morto 34 militantes da Al-Shabaab em 2 confrontos diferentes no sul da Somália. Um porta-voz das Forças Armadas quenianas disse que 13 militantes foram mortos e um comandante da Al-Shabaab capturado na região de Sarira, na região do Baixo Juba. Num outro incidente, as autoridades militares quenianas disseram que 21 militantes da Al-Shabaab foram mortos no sábado, depois de uma emboscada a uma coluna das forças quenianas. 2 soldados quenianos morreram e 5 outros ficaram feridos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, domingo 20 de março de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem ouvir em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Espaço agora para a música. Música de Cabo Verde, da Ilha de Santo Antão, os Cordas do Sol, na montanha. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África ou as manchetes africanas. Temos também as manchetes Mundo de segunda a sexta. E temos ainda duas vezes por semana as últimas das eleições ou da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Eu vejo a 60 eleições. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, a 20 de março de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita, nós tivemos aqui um problema técnico com a nossa programação, mas dentro de aproximadamente um minuto vamos recomeçar com a nossa programação normal. Nós, desde já, pedimos desculpa aos nossos ouvintes por este problema técnico que tivemos aqui na Voz da América e vamos já continuar com a nossa programação.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 20 de março de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo. Podem escutar em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655 na internet. O endereço é voaportugues.com. Estamos em DFM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, no norte, mais para o norte, Moçambique, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação da emissão está, como habitualmente aos domingos, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, eu vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Armani. A seguir, a Daniela Seteschi vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique. Mas, por agora, vamos então aqui saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita e eu, mais uma vez, vou aqui pedir desculpas pelo facto de termos tido aqui um problema técnico na nossa primeira meia hora de emissão, mas esperemos que agora corra tudo bem. Mas antes de continuarmos, portanto, eu vou aqui continuar a apresentar as notícias antes de voltarmos à Ana Guedes e à programação normal. Ao microfone, convosco João Santa Rita. O presidente Barack Obama inicia hoje uma histórica visita de 3 dias a Cuba. É o primeiro presidente americano a deslocar-se a Cuba em quase 90 anos. Durante a sua estadia, Obama deverá manter conversações com o seu homólogo cubano, Raúl Castro. Não está previsto qualquer encontro com o líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro. Entidades oficiais americanas disseram que a questão dos direitos humanos será o principal foco das discussões com Raúl Castro. Obama deverá também fazer um discurso televisionado ao povo cubano e deverá encontrar-se com membros da sociedade civil, incluindo ativistas dos direitos humanos. Entretanto, a companhia aérea americana Starwoods and Resorts assinou um acordo para renovar 3 dos seus hotéis, que pertencem ao Estado, tornando-se assim a primeira companhia hoteleira americana a operar em Cuba desde que o governo cubano nacionalizou aquelas propriedades em 1959. O número de visitantes americanos à ilha deverá aumentar grandemente quando, no final do ano, entrar em vigor outro acordo que deverá permitir até 110 voos diretos entre os Estados Unidos e Cuba. A Turquia acusou o Estado Islâmico de responsabilidade por um ataque bombista suicida em Istambul ontem, que causou 4 mortos e feriu dezenas de outras pessoas. O ministro do Interior turco, Afkan Ala, disse que o ataque foi levado a cabo por um cidadão turco, Mehmet Öztürk, natural de uma zona próxima da fronteira com a Síria. Ala disse que o alegado bombista que morreu no ataque não estava em qualquer lista de suspeitos terroristas. 3 cidadãos israelitas, 2 deles com cidadania americana e 1 iraniano, foram mortos na explosão que ocorreu na rua Istiklal, conhecida pelos seus cafés, restaurantes e lojas, e que é uma atração turística. Foi o 6º ataque bombista suicida na Turquia desde julho. A votação para as legislativas em Cabo Verde arrancou hoje com relativa normalidade, embora com atrasos na constituição de algumas mesas de voto na cidade da Praia. O presidente do partido MPD, Ulisses Correia Silva, apelou aos eleitores afetados por esses atrasos para não desistirem de votar. Por seu turno, o presidente Carlos Fonseca apelou aos cabo-verdianos para exercerem o seu direito de voto na tranquilidade, em consciência e sem pressões. Cerca de 300 mil eleitores nas ilhas e 45 mil na diáspora têm o direito ao voto nestas 6ª eleições legislativas de Cabo Verde. Vão ser escolhidos os 72 deputados para a composição do Parlamento Nacional e o próximo governo do país. Nesta corrida estão 6 partidos, o PSV, que tenta o seu 4º mandato consecutivo, o MPD, principal partido da oposição, a UCID, que nunca foi governo e possui apenas 2 deputados, e ainda o PSD, PTS e PP. Há também eleições noutros 2 países africanos. No Nigéria realizam-se eleições presidenciais, em que o atual presidente Mahamadou Issoufou deverá facilmente vencer esta segunda volta, depois do seu oponente que estava preso ter sido levado para tratamento médico fora do país e de a oposição ter apelado a um boicote às eleições. Um repórter da Voz da América disse que nas primeiras horas de votação a afluência às urnas era baixa. O candidato da oposição, Mahamadou, foi levado da cadeia para um hospital em Paris na quarta-feira. Mahamadou foi preso em novembro sob acusação de tráfico de crianças, o que ele e os seus apoiantes dizem ser acusações por motivos políticos. O governo diz que Mahamadou adoeceu na prisão, mas desconhece do que sofre. Na República do Congo, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais. O governo ordenou a companhias de telecomunicações para suspenderem comunicações, incluindo mensagens de SMS. O atual presidente Denis Sassou Nguesso tem como opositores 8 outros candidatos. A República Democrática do Congo extraditou um dos mais procurados suspeitos do genocídio no Ruanda. Ladislas Ntaganzwa foi preso na parte leste do Congo do ano passado e foi transferido para a custódia da ONU hoje, antes de ser enviado para a capital do Ruanda, Kigali. Ntaganzwa faz face a 9 acusações de genocídio, crimes contra a humanidade e violações das convenções de Genebra. Ele e as suas milícias são acusados de terem morto cerca de 20 mil cidadãos da etnia Tutsi num período de 4 dias. E no Quênia, as autoridades militares disseram ter morto 34 militantes da Al-Shabaab em 2 confrontos diferentes do sul da Somália. 2 soldados quenianos morreram.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 20 de março de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode ouvir na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nidia Romano e hoje vamos falar do cancro, de um cancro de mulheres, que é o cancro do colo do útero. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde com a doutora Nidia Romano. Doutora Nidia, como está? Como é que vai essa sua saúde?
Estou bem, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nidia, vamos falar de um cancro que afeta as mulheres, é o cancro do colo do útero ou do útero. E, doutora Nidia, isto é um cancro que é mais ou menos quase como pode aparecer em 2 locais diferentes, contrariamente a outros cancros que aparecem naquele órgão especificamente. Doutora Nidia, cancro do colo do útero, ou cancro do útero?
O útero é uma caixa que para nós, os médicos, o útero só serve para encaixar o bebê, fazer com que o bebê cresça até os 9 meses e depois expulsa o bebê. Quem não quiser ter útero, não tem. Mas, apesar de tudo, é no útero onde se passam várias trocas hormonais, entre o estrogênio, entre a progesterona. É o útero que acontece o período menstrual, onde o corpo amarelo sai, portanto, do óvulo, passa para as trompas e é no útero que ela se descama e sai como menstruação. É no útero também que a maioria das vezes se implanta, se faz a fecundação. Da mesma forma que o corpo amarelo sai, prepara, sai da trompa, vai para o útero, encontra o espermatozoide e é, portanto, fecundado e assim começa uma nova personagem no mundo. Portanto, o útero tem essa sequência de milagres, como a gente diz, sem o útero nós não tínhamos filhos. Até agora se aluga e faz in vitro e mete-se noutra pessoa e outra pessoa.
Mas é no útero, de qualquer
grávida,
forma.
Até os 9 meses. Portanto, existe uma série de modificações, de mudanças, do que o útero é desde os anos 50 para os anos cá vindos de 2015. Mas nós estamos a tratar é do carcinoma. O que é que isso significa? Significa daqueles tumores, porque o útero tem tumores benignos, que são geralmente miomas, pólipos, etc. Mas o que nós vamos falar hoje é do carcinoma do útero. O carcinoma do útero, atentadamente diagnosticado, ele é controlável. E por que eu digo isso? O que é que ele é controlável? Ele pode-se tratar. Apesar de ele aparecer muitas vezes no endométrio do útero, endométrio são camadas que o útero tem até crescerem e guardarem o bebê ou descamarem e virem a menstruação, pode aparecer no colo mesmo ou no cérvix, que é um lugar onde o carcinoma do útero se instala.
Portanto, doutora Nídia, há sítios diferentes onde este cancro uterino se pode apresentar. Portanto, é cérvix e também tem aquela parte que se fala que é a cobertura, por assim dizer, não é? O revestimento, que é o endométrio. Pronto.
Exatamente, porque o útero tem 3 camadas, né? Uma das camadas, que é uma camada mais útil, é o endométrio. E a camada que se avoluma no ato da menstruação para fazer a descamação, uhum, sair como menstruação. Então, por que que naquele lugarzinho se implanta lá um carcinoma? Porque começa a haver uma disfunção. Aquele lugarzinho funciona com hormonas. As hormonas, a FSH entra, transforma-se em progesterona, estrogênio, hormonas que são... Toda a gente pode ir ver, ler o que são hormonas, e quando essas hormonas estão em desequilíbrio, não é? Muitas vezes as pessoas já se desequilibram no próprio organismo, uhum, se desequilibra. É por isso que é necessário nós irmos ver como está o nosso sistema hormonal, e também se desequilibra quando nós ingerimos. Por exemplo, se ingerimos muito estrogênio e a progesterona fica embaixo, pode formar, sim senhora, um tumor benigno do colo do útero.
Portanto, doutora Nídia, esse é um fator de risco para o cancro do colo, mas há outros fatores, portanto, isto é um fator induzido, há outros fatores que as pessoas às vezes não atendem, não é?
Exatamente. Existe a mulher que é nulípara. O que é que isso significa? A mulher que não teve muitos filhos, portanto, deixou sempre de escamar, nunca fez nenhum controle hormonal, e porque a gravidez faz controle hormonal, a gravidez, parecendo que nos rói tudo, ele controla-nos hormonalmente para fazer a reprodução, não é? Então, essa mulher é suscetível de ter carcinoma. A mulher fumadora... geralmente a mulher que tem...
Pesa portanto, mais, por exemplo?
Diz?
Por exemplo, a questão da obesidade é também apontada em
exatamente,
muitos...
Exatamente, a obesidade tanto incura na que a mulher tenha a menstruação mais cedo, como incura em que a mulher tenha realmente riscos de ter carcinoma do útero. Portanto, esses são mais ou menos... Hereditariedade também. Existem famílias que são nulíparas, que nunca tiveram filhos e nunca ninguém morreu de cancro do útero, não é? E também existe hoje em dia, o vírus do HIV, que por causa da imunidade baixa pode provocar o aparecimento do cancro do útero. É o que nós estamos a ver agora com mais frequência. A imunidade baixa e as pessoas ficam com cancro do útero.
Doutora Nídia, este é um tipo de cancro que aparece a partir de uma certa idade ou pode aparecer em qualquer altura da vida da mulher?
Bom, nós dissemos que ela pode aparecer, pode, ou aparece, geralmente depois dos 50 anos.
Uhum.
Mas aos 36 anos, todas as mulheres, obrigatoriamente e sem saúde pública, deviam fazer um teste que se chama Papa Nicolau, não é? Que
uhum.
é o rastreio de, daquele, aquele líquido que fica dentro da vagina, para nós vermos se ela é propensa ou não ao, ao carcinoma do útero. Isso faz de 2 em 2 anos, tal como a mamografia, né?
Uhum.
Nós dizemos que de 2 em 2 anos as pessoas têm que fazer a mamografia. E o Papa Nicolau vai-se fazendo até a mulher entrar na menopausa, portanto, até se ela tiver o útero até quase que o final da vida, o Papa Nicolau deve ser feito.
Uhum.
E aí é esse Papa Nicolau que nos dá sinais de que realmente a mulher não está com nenhum problema para o aparecimento do útero nestas 3 regiões.
É? Doutora Nídia, nós temos cerca de minuto e meio e temos muita coisa para falar sobre este cancro ainda que poderemos deixar para uma outra emissão, mas uma das coisas que eu lhe gostava de perguntar é, é também nesta altura da vida das mulheres que muitas tomam hormonas substitutas, portanto, tomam estrogénios. Isso, de alguma forma, pode contribuir para um aumento do cancro do cólon?
Pode contribuir tanto para um aumento do cancro do cólon como da mama. Atenção, porque estes dois órgãos estão muito ligados. E é preciso, a hormonoterapia é uma medicação que é preciso ser controlada pelo médico. Os médicos controlam os níveis de hormônios existentes no organismo para poder dar qual a hormona realmente que a pessoa deve receber. Não é porque está na moda colar um PEDS
uhum.
que tira a sintomatologia toda da menopausa que não vai aparecer esse cancro, que é a pior coisa. É preferível ter a sintomatologia da menopausa, que são calores e frios, frios e calores e inervação e agitação, do que ter um cancro do útero.
Uhum. Doutora Nídia, ainda uma pequena última pergunta. Se nunca tiver sido menstruada, não tem, portanto, possibilidade de ter cancro do útero? Eu pergunto porque conheço uma jovem que nunca foi menstruada.
É uma menorreica. E ela tem um potencial muito grande, ela devia já, aos 35 anos, extirpar, quer dizer, retirar, fazer
outro.
Uma histerectomia.
Uhum. E
ao
pronto.
Retirar o útero.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos terminar por aqui. Nós vamos voltar a falar destes cancros que continuam a matar tantos milhões de pessoas no mundo. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de boa saúde. Vamos voltar depois, daqui a 8 dias, com a doutora Nídia Romano para falarmos mais saúde. Doutora Nídia, um abraço para si também e estamos juntas.
Para todos vai aquele meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, passo agora para aqueles que nos escutam, nos acompanham e que se predispõem a falar connosco. E hoje vamos conversar com o Ivan Amad, é a presença da audiência moçambicana aqui na Voz da América, com este nosso amigo ouvinte que vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o moçambicano Ivan Amad. Ele é bancário, é casado, tem 2 filhas, dá palestras de educação financeira, tem 2 pós-graduações e está fazendo um mestrado. Ivan, você é um homem muito ocupado.
Muito obrigado, Danielo, por este convite, por esta entrevista e, acima de tudo, também muito boa noite, estimados ouvintes da Rádio Voz.
Olha, é um prazer ter você aqui. A gente, eu gostaria até de falar mais com moçambicanos, né? É difícil encontrar moçambicano, então estou super feliz de ter você aqui no Espaço do Ouvinte. E quero saber, o que, que você gostaria de falar aí com a gente. Eu sei que você comentou que quer falar sobre a situação da paz e depois sobre a situação econômica. O que, que você tem a dizer sobre a situação da paz, principalmente aí em Moçambique?
Primeiro, é preciso frisar aos nossos ouvintes do VOA que Moçambique é um país em paz. Moçambique continua em paz, apesar da situação tensa política militar, onde tem registrado alguns conflitos entre a RENAMO, um grupo da RENAMO, que é um partido político e as forças governamentais. Mas, acima de tudo, Moçambique é um país que está em paz. E, nesse sentido, eu gostaria de criticar a RENAMO por estar a envergar por uma burla política. A RENAMO é um partido com assento no Parlamento, na Assembleia da República, e mesmo assim as suas reivindicações têm levado a cabo por via militar. Portanto, é só para apelar aos homens da RENAMO que esta não é a via para resolverem os problemas que a RENAMO diz serem problemas para o país. E o segundo ponto, ainda na questão da paz, é preciso frisar para a comunidade internacional que nós, como moçambicanos, esperamos uma comunidade internacional que critique a RENAMO pela via que está a usar. A RENAMO é um partido com assento na Assembleia da República, a RENAMO é um partido legalizado em Moçambique e tem de vergar pelas vias legais para reivindicar aquilo que a RENAMO acha que é para o bem do povo. Aquilo que a RENAMO levanta como sendo problemas do povo, provavelmente muitos concordam, mas a via que a RENAMO está a usar, a via da guerra, não é uma via que o povo deseja. Moçambique está em paz e o povo quer continuar também em paz. Este é o primeiro aspecto em relação à questão política militar e à questão da paz em Moçambique, porque não será possível continuar este crescimento econômico que o país tem registrado se continuarmos com esta desestabilização que a RENAMO procura manter, apesar de serem locais, focos localizados a nível do país.
Olha,
esta é a primeira questão, Daniela.
Ok, excelente. E você tem mais alguma coisa a acrescentar à parte econômica?
Olha, Daniela, é preciso recordar que Moçambique realizou eleições no final do ano 2014. O presidente Filipe Nyusi tomou posse no início do ano 2015 e está agora a fazer em janeiro, fez em janeiro deste ano, um ano do seu mandato. Portanto, um dos aspectos que, do ponto de vista econômico, que o país tem enfrentado é a dificuldade para ter uma economia robusta, para ter uma economia baseada numa agricultura robusta. E é nesse ponto que eu gostaria de frisar que Moçambique, como país, tem de continuar a apostar na agricultura, mas principalmente o presidente Filipe Nyusi tem de focar-se para uma agricultura profissional. Isto é, eu espero que os nossos agricultores não façam agricultura simplesmente porque têm uma oportunidade de ter a terra, mas é preciso fazer uma agricultura profissional. Quando eu falo de uma agricultura profissional, não estou a falar de uma agricultura que é feita por engenheiros agrónomos. Estou a falar que é uma agricultura que é feita por responsabilidade, com responsabilidade e, acima de tudo, respeitando aquilo que são os princípios técnicos para que a produtividade seja realmente maior, para que haja uma produção para o mercado. E, sim, é possível fazer uma agricultura profissionalizante.
E já que eu tenho aqui mais ou menos um minuto para terminar aqui com a nossa entrevista, não é todo dia que eu tenho um bancário aqui no nosso programa. Então, já que você é bancário e você dá palestras de educação financeira, o que dica você daria aí para os nossos ouvintes?
Primeiro, eu preciso frisar que quando nós falamos de educação financeira, Daniel, nós estamos a falar exclusivamente de educação de dinheiro. Eu sinto isso não só em Moçambique, mas muitos autores, quando falam de educação financeira, cingem-se ou frisam somente na questão de dinheiro. Uhum. A educação financeira é um modo de vida. A educação financeira é a forma como nós tomamos decisões perante os recursos que nós temos. E os recursos que nós temos não é só dinheiro. Nós temos o recurso água, luz, o nosso tempo, o nosso conhecimento. Portanto, a forma como nós tomamos decisões tem de ser baseada em princípios de educação financeira. Isto é, nós devemos tomar decisões que nos tragam maiores proveitos. E, acima de tudo, proveitos que vão de acordo com a nossa emoção e com a nossa razão. Então, Daniela, a minha dica de hoje para os ouvintes é: invistam em educação financeira, porque a educação financeira é um modo de vida, é a forma como nós tomamos decisões. A nossa felicidade não depende somente de dinheiro, mas depende da forma como nós usamos os nossos recursos. Falo de recurso tempo, falo de recurso amizade, falo de recurso conhecimento. Tudo isto faz parte da educação financeira. Acima de tudo, A educação financeira é um modo de vida. E quem investir em educação financeira vai ver que facilmente será um homem feliz.
Com certeza, Olivan. Foi um prazer ter você aqui no Espaço do Ouvinte. Desejo tudo de bom para você. Obrigado. E quero saber se você quer deixar aí uma mensagem para sua família, para os seus amigos.
Eu quero deixar uma mensagem para todo o povo moçambicano e para os ouvintes de Voa. E vivam em paz, que todo dia seja um dia de felicidade e, acima de tudo, de amor.
Ivan Amado aqui à conversa com a Voz da América em português desde Moçambique. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e esperamos que continuem sempre a acompanhar-nos. E agora, até ao final da emissão, vamos ficar aqui com música que, por sugestão do Ivan Amade, nos vai trazer o som de Moçambique. Mr. Bow, nos traz aqui Hakuna Munwane.
Amor de Deus, tchau. A presença musical de Moçambique, por sugestão do nosso amigo ouvinte Ivan Amado, Mr. Bow, com que nos vamos despedir. Esta foi a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 20 de março de 2016. Vamos despedir-nos do nosso auditório, com votos de que podemos voltar a ter aqui a vossa companhia amanhã, quando voltarmos segunda-feira, para vos trazer mais notícias do mundo, da África e especialmente da África em português. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.